Voltamos a falar para a programação da emissora. Neste momento, me encontro aqui no Lar Amis, que acompanhamos toda a trajetória, desde o projeto até a execução da obra, as verbas conseguidas através de promoções, de emendas parlamentares e assim por diante. A informação que temos é que desde a semana passada já estão aqui os dois primeiros hóspedes ou residentes de longa permanência, usufruindo desta realidade que hoje é o Centro Dia Amis. Anteriormente, no andar da obra, aí, o projeto era o Centro Dia Amis, né? Agora é o Lar Amis. E, então, as primeiras pessoas, primeiros hóspedes, já estão fazendo uso desde a semana passada. E sobre o assunto eu vou conversar com a diretora do Lar Amis, a Salete Mastella, e também aqui presente o vice-presidente do Lar Amis, o Orlando Ernesto Tessaro. Salete, como é que pode falar para a gente a respeito dos primeiros hóspedes sendo recebidos pela organização?
Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, ouvintes da Rádio Alvorada, a tua rádio, né? Nós estamos assim, abrimos as portas dia 1º, na semana passada já chegou hóspedes e estamos aqui atendendo 24 horas. É um lar de longa permanência, no caso. Ela é 24 horas o atendimento.
Sim, e a estrutura, pessoal, profissionais, aí está tudo montado, tudo completo para receber os demais que futuramente chegarão?
Sim, o pessoal pode até ficar assim, um pouco assustado, mas nós somos 12 funcionários para atender o Lar Amis. Tem o pessoal da cozinha, o pessoal da limpeza, as atendentes, né, dos idosos, que são as cuidadoras, e tem também as técnicas de enfermagem, né? Eu atuo como diretora e tem a professora Odilina, que é a secretária.
Professora Mastella, se me permite chamá-la de professora, né, o hábito de longos anos, a característica, o perfil das pessoas que fazem uso como residentes de longa permanência?
Assim, ó, aqui é os idosos, né, de acordo com a lei toda, é de 60 anos a mais. E nós estamos atendendo os idosos que fazem parte na questão saúde, grau 1 e grau 2. O que, que é isso? O grau 1 é aquela pessoa que se autodirige. Ela caminha, ela come sozinha, ela toma banho sozinha, sempre acompanhada de uma cuidadora. Mas ela consegue fazer todo esse trabalho. E o grau 2 é aquele que precisa um pouquinho mais de cuidado, de repente ajudar na alimentação, mais direto no banho, no deitar, no levantar, no sentar, né? Esses assim. E o grau 3, que é aqueles que necessitam de mais ajuda, nós não estamos recebendo em função de que nós não somos de acordo com o lar que atenderia ao grau 3.
Sim, aí já entraria para a área de tratamento hospitalar, o que não é a característica da Amis.
Justo, precisaria um atendimento maior, mais profissionais, e daí não é a nossa característica aqui.
Professora Salete, no andar, como dissemos, acompanhamos desde o início aqui do projeto, a ideia inicial era de fazer funcionar este centro como o Centro Dia Amis, pessoas vindo da cidade ou de qualquer ponto que seja para passar momentos aqui em companhia de outros idosos. E agora mudou, o perfil está diferente, poderia nos dizer o motivo?
Sim, o projeto começou como o Centro Dia. As pessoas viriam pela parte da manhã e no final da tarde os familiares viriam buscá-las. Mas uma questão de custo não fechou com a diretoria e o conselho fiscal da associação.
Diria que inviabiliza devido ao fator econômico.
Isso inviabiliza, porque nós íamos precisar de praticamente os mesmos profissionais para atender só a parte dia.
É bom lembrar que essa entidade, ela é caracteristicamente privada. O poder público tem alguma participação também na organização ou não?
Olha, a princípio a Amis está aqui em pé, né, com toda a reforma, por emendas parlamentares, por ajuda da comunidade, por eventos realizados pela AMES. Nós não temos assim, estamos buscando parceria com o poder público, mas até então a Associação AMES é privada.
Está certo. E aí encarece e também surge a necessidade de custos para os residentes de longa permanência aqui. Existe uma faixa aí, quem pode, quem não pode, não sei se quer falar de valores, o que é necessário para uma pessoa ingressar, se tornar hóspede da AMES?
Primeiro, a família, né, nos procura, conversa conosco, a gente faz uma entrevista, visita a domicílio para ver como é que é a situação do idoso. E esse idoso, depois, eles têm que nos trazer um, vamos dizer assim, um laudo médico, enquadrando ele ou no grau 1 ou no grau 2. E também a questão financeira da família. Mas tem uma saída. Caso a família realmente não consegue arcar com essa despesa, ela pode se dirigir à Defensoria Pública e entrar com o processo lá. Se ela conseguir ganhar esse processo, que eles habilitam a uma ajuda maior, né, daí essa pessoa vem para cá.
Após uma decisão do Ministério Público, essa ajuda maior viria de onde? Oriunda de quê?
Uma parte da família e daí sim uma parte do poder público.
Está certo. Público do município,
do
estado?
Do município.
Do município.
Município.
Está certo. Então, se me permita, até a ousadia, a faixa, porque muito se fala assim, mas custa caro, custa barato, como é que funciona? Vamos fazer assim, de 1 a 4 salários mínimos, fica nessa faixa aí a permanência mensal?
Olha, teria que fazer o cálculo ali dos 4 salários mínimos, mas fica o grau 1 aproximadamente em torno disso. E o grau 2, que necessita um pouquinho mais de atendimento, é um pouquinho maior.
Está certo. Então, espera-se, diante desse projeto que se tornou uma maravilha aqui, com a ajuda da população e até dos próprios políticos, de que venha a funcionar a todo o vapor. A respeito de pessoas somente de Marau, podem vir pessoas também de outros municípios, de outras regiões?
De toda a região, de outros municípios, desde que tenha vaga. No momento, hoje, nós estamos com 16 leitos já mobilizando para o 18º leito.
O 18º, significa então...
18 vagas.
Todas elas, né? Mas no momento os primeiros vieram na semana passada. Isso. É 2, né?
É, e eles estão... Tá, a semana que vem ou a outra já tem mais gente chegando. Outros que a família está fazendo um acordo entre os filhos, né? Estão visitando o ambiente, né, conversando conosco, conversando com a família, na questão de trazer o idoso para cá.
Está bem. Uma outra colocação do repórter aqui, né, que não se deve confundir, aqui é um local onde as pessoas vêm, permanecem, até com uma orientação técnica muito aprimorada dentro da tecnologia. Não se deve confundir, se me permite, não se confunde com asilo.
É justamente. É um lar, onde aqui ele recebe a atenção de todo mundo. Ontem à tarde, por exemplo, estava divertido aqui perto da lareira, todo mundo jogando baralho ao redor da mesa, contando história, assistindo filme na TV, né? É um ambiente descontraído que a gente quer. E os dias que teve sol, que antecederam ontem, fizeram um passeio pelo pátio, tomaram um solzinho, fizeram uma caminhada. É esse ambiente que a gente quer aqui.